ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. 6 horas no horário de Brasília, está começando No Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
É a retomada do Brasileirão, a 7ª rodada, a competição voltando a ser disputada nesse final de semana, com 5 jogos no sábado, 5 no domingo, a Nacional transmitindo amanhã, a partir das 8h30 da noite, Corinthians e Botafogo, às 9 a bola rola, lá na Neoquímica Arena, em Itaquera, Corinthians e Botafogo, você curtindo no nosso site, radios.ebc.com.br, no aplicativo Rádios EBC e no dial para todo o país. O Rafael Monteiro está chegando com todas as informações do jogo. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Próximo da zona de rebaixamento, o Corinthians enfrenta o Botafogo neste sábado pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sobre o confronto de amanhã, o lateral direito, Mateuzinho, fala sobre vencer dentro de casa.
O Brasileiro é um campeonato difícil, muitos jogos, e todo mundo sabe que não pode vacilar. Então, espero que sábado a gente vire a chavinha para essa competição, para que o nosso ano no Brasileiro a gente não se dificulta e que a gente possa ter resultados bons para que a gente sonhe com coisas maiores.
O jogo na Neoquímica Arena, às 9 horas da noite, será o primeiro dos 4 jogos fora de casa em 10 dias que o Botafogo vai entrar em campo. E sobre essa sequência longe do Rio de Janeiro, o técnico Arthur Jorge diz que o time tem que estar preparado.
Nós temos que ter a coragem, ter a capacidade para podermos estar preparados para lutar onde quer que seja, sabendo que vamos ter tarefas difíceis, sabemos que vamos ter confrontos difíceis, estamos perfeitamente conscientes de tudo isso, mas temos também a nossa ambição e a nossa capacidade para podermos pensar que somos capazes de cumprir o objetivo. Portanto, aquilo que nós teremos neste curto espaço de tempo, em que se juntarmos mais o jogo para a Copa, em que vamos também fora o jogo da Série A que ficou adiado, que seria em São Paulo frente ao Corinthians. Portanto, temos aqui uma sequência de jogos fora, mas onde seguramente aquilo que nós temos que nos comprometer também, é poder em cada um deles lutar pela vitória. A partir daí, se nós dermos o nosso melhor em cada um desses jogos, pouco mais a exigir a cada um de nós.
Em relação à equipe que começa jogando, Savarino, poupado contra o Júnior Barranquilla, volta a ficar à disposição. Assim como Cuiabano e Danilo Barbosa, que também não puderam ser relacionados na Libertadores. Já o Corinthians deve iniciar o jogo com Carlos Miguel no gol, na direita Mateuzinho, dupla de zaga Félix Torres e Kaká, na esquerda Hugo. No meio-campo, Ranieri, Breno Bidon e Rodrigo Garro. No ataque, Igor Coronado, Yuri Alberto e Wesley. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. A Brenda Balbi tá comigo até as 6h30 da noite aqui no programa No Mundo da Bola. Qual a tua expectativa, Brenda? Você que comenta amanhã junto comigo a transmissão de Corinthians e Botafogo. Boa noite, amiga.
Boa noite, André. Boa noite para todo mundo que tá escutando a gente aqui na Rádio Nacional. Bom, André, eu acho que esse jogo entre Corinthians e Botafogo tem alguns fatores interessantes. Primeiro, o Corinthians, ele tem um time que... Na verdade, o Botafogo, ele tem uma equipe mais forte do que a do Corinthians nesse momento da competição, né? Nesse momento da temporada, na verdade. Mas o Corinthians vai jogar em casa na Neoquímica Arena. Ou seja, a gente sabe que a Neoquímica Arena joga junto com a equipe do Corinthians. E isso não só no masculino, no feminino, qualquer que seja a equipe que entre dentro de campo ali representando a camisa do Corinthians, a gente sabe que a Neoquímica é um forte propulsor ali, né? É literalmente o 12º jogador da equipe paulista. Mas o Botafogo, ele tá mais encaixado, né? Ele tá num momento melhor na temporada, por isso, é claro, a gente tem esses dois universos, né? Mas eu acredito que seja um jogo muito equilibrado e que, assim, eu chuto um 2-1, só não sei pra quem, André.
Muito equilíbrio realmente pra esse jogo que a Nacional transmite amanhã às 9 da noite. E no domingo tem Clássico dos Milhões, nada mais, nada menos que Vasco e Flamengo, bola rolando às 4 da tarde, e hoje o dia foi marcado pela apresentação oficial do técnico Álvaro Pacheco, nosso querido Boina, e do novo diretor executivo do Vasco, Pedro Martins, aquele que veio do Cruzeiro. Álvaro Pacheco falou sobre suas primeiras impressões no clube.
Eu encontrei um clube, primeiro, com um foco muito grande, com uma preocupação entre todos, em todos estar unidos em prol do clube, do que é que o clube precisa neste momento para quê? Para ser mais forte e para ir em busca daquilo que são os objetivos de fortalecer o grupo. Foi aquilo que eu senti desde sempre nas conversas que tive do Pedro, a nível de que era o seu objetivo, aquilo que é o seu projeto, aquilo que é o caminho que quer para o Vasco e para onde é que quer levar o Vasco, para que patamar se quer levar o Vasco. Mesmo que conversas com o Pedrinho também foi, o nosso presidente, foi importante para ele também passar para nós comitiva técnica, o que é o Vasco. Nós já sabíamos de alguém que está aqui desde os 6 anos, que no fundo a vida dele coincide muito com aquilo que é o Vasco, no sentido da preocupação dele sentir que todos nós temos de estar unidos em prol do Vasco. Então, portanto, aquilo que eu senti foi uma atmosfera muito grande em volta daquilo que é o bem maior, que é os interesses do Vasco. E é aquilo que nós estamos aqui imbuídos nesse sentimento. E dentro disso tudo, focados também em trabalhar aquilo que é uma ideia de jogo, um conceito de jogo novo, para estarmos já no próximo desafio, sermos aquilo que ambicionamos. Uma equipa sempre competitiva, que em todos os jogos tenha muito orgulho daquilo que são, quem nós somos, e que lute sempre por aquilo que são os nossos objetivos, que é a conquista de 3 pontos.
Álvaro Pacheco também garantiu que o elenco cruzmaltino pode jogar em alto nível e se mostrou satisfeito com o que encontrou.
Primeiro, dizer que encontrei um grupo fantástico. Eu acho que mais importante é que, enquanto nós chegamos a um elenco, há sempre uma identidade. Porquê? Porque entre os jogadores vai-se criando relações, vai-se criando uma simbiose, cria uma identidade. Encontrei uma identidade muito boa. Um grupo solidário, um elenco que gosta de partilhar momentos, principalmente um elenco ambicioso. Eu acho que isto é o mais importante, muito ambicioso, de querer crescer, de querer ser melhor. Eu acho que isto é a grande característica daquilo que eu detecto neste elenco que eu encontrei. Aquilo que eu sinto também é uma vontade muito grande e uma disponibilidade muito grande em aprender coisas novas. Eu sou um treinador apaixonado por aquilo que eu faço, e eu costumo dizer a eles que, se estou a passar para eles uma ideia de jogo que vai ser a minha ideia de jogo, que vai ter que ser a nossa ideia de jogo, tenho que ir a passar de forma apaixonada. Por isso eu acho que nós queremos uma equipa intensa, uma equipa aguerrida, uma equipa corajosa. Nós temos que incutir isso em todos os momentos, em todos os treinos, em todas as oportunidades que eu tenho para estar com o meu elenco, passar esses valores. Então é isso um bocado que eu faço da minha forma de ser e de estar, passar este espírito, principalmente esta determinação, esta resiliência e esta coragem, que faz parte daquilo que é a nossa vida e aquilo que nós temos, que aquilo que eu quero passar também para o meu elenco.
E com certeza um tema que não poderia passar batido e não passou foi o tema Felipe Coutinho. O novo diretor executivo de futebol do Vasco, Pedro Martins, mostrou otimismo com o acerto.
Olha, até falando em transferências, né? Parte desse diagnóstico e desse entendimento do que era o Vasco, ele foi para análise do cenário financeiro, né? Análise dos contratos e análise do que a gente poderia fazer na janela de transferências, né? E um dos grandes, uma das grandes compreensões que a gente tinha é que o Vasco tem um orçamento limitado para essa janela de transferências, né? O clube não está com os cofres cheios para fazer grandes investimentos nessa janela de transferências. E isso leva diretamente ao fato do Coutinho querer estar aqui. A briga para trazer o Coutinho não é uma briga financeira. A gente não está indo para o mercado para oferecer mais dinheiro pelo Felipe Coutinho. A gente está fazendo uma conversa com alguém que quer estar no Vasco, que optou estar no Vasco. E a opção dele não está atrelada à capacidade de investimento, mas sim à capacidade e entendimento do que é o projeto do Vasco hoje e a importância que ele tem nesse cenário. É por aí que as conversas estão caminhando, né? Não dá para cravar que ele vem, mas dá para demonstrar otimismo, porque quando o jogador quer vir, já é um fato fundamental e importante. E é nessa linha que a gente está caminhando. Agora, se isso vai demorar muito mais ou muito pouco, vai depender de uma série de outras questões que também fogem do nosso controle, né?
Com certeza. No Flamengo, a ordem é manter a boa fase e conquistar, claro, 3 pontos. Um dos mais experientes do elenco, O zagueiro Davi Luiz fala sobre o contato com os mais novos e a disposição em servir de referência para eles nessa reta final de carreira.
Eu só posso ajudar porque muitas pessoas me ajudaram. Então eu tento fazer aquilo que muitos fizeram por mim e faço porque me dá prazer também. Eu tenho prazer em vê-los crescer, melhorar, amadurecer e o que eu quero é que eles possam viver muitas das coisas que eu vivi ou muito mais também daquilo que eu vivi. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar com, principalmente com os mais jovens, com certeza não estou só passando, estou também recebendo muita coisa ali, principalmente dessa inocência e dessa pureza em querer saber muita coisa que ainda vão viver, e isso me ajuda também bastante a enxergar o tão abençoado eu fui durante a minha carreira e sou ainda até hoje. Assim como falei, me encaminho para a minha reta final da minha carreira. Pode ser daqui um ano, dois anos, três anos, não sei. Mas num dos maiores clubes do mundo e tendo a oportunidade de ver grandes talentos que chegam para ficar, outros já chegam e já temos que deixá-los voar porque o passarinho já ficou grande. E eu que isso me cativa, me deixa alegre, me deixa, sem dúvida nenhuma, todos os dias satisfeito e vim trabalhar porque eu brinco muito com eles. Eles até me chamam uns de coroa, outros dizem que hoje eu corro atrás dos meninos de 20, de 18 e quanto eu tiver vendo que eu tô dando conta disso, eu vou estar jogando futebol. Mas sem dúvida nenhuma é um prazer muito grande tá podendo, de certo modo, ajudá-los, assim como muitos fizeram por mim.
Davi Luiz também falou sobre o clássico dos milhões.
Muita dificuldade, como todo clássico. O Vasco tem inúmeros grandes jogadores, mas cabe a nós estarmos preparados para vencer esse clássico.
Bom, Brenda Balbi, tua expectativa primeiro para o clássico de domingo, esse Vasco-Flamengo no Maracanã, Brenda?
Olha, André, é um jogo que, novamente, muito equilibrado, porque as duas equipes, elas têm uma força muito grande, principalmente se falando de clássico, né? Quando as duas equipes entram em campo, não tem muito aquilo de quem tá melhor, de quem tá pior na temporada, porque realmente é um jogo diferente, é uma atmosfera diferente e os jogadores também sentem isso. O Vasco, né, por sua vez, está aí com um treinador novo, com um ambiente ali de mudança, né, de renovação, com um novo também, um novo diretor de futebol, um diretor executivo, né, com o Pedro Martins. Então, são fatores externos que podem motivar a equipe vascaína. E pelo lado do Flamengo, a gente tem uma equipe que dispensa comentários, né? É uma das melhores equipes do país, um elenco fantástico, fortíssimo, mas que sofre ali algumas oscilações na era Tite, né? No comando da equipe rubro-negra. Então, só posso dizer que espero um clássico muito equilibrado e que vai ser vencido nos detalhes, André.
Beleza, Brenda. E sobre o Álvaro Pacheco, qual a tua expectativa para o trabalho do português, hein?
Olha, eu tô animada, sendo bem sincera, tô animada para pro trabalho dele no Vasco, né? O Vasco, ele começou a temporada não tão bem, mas aí agora já começou a dar uma engatada, os jogadores começaram a ter um vislumbre de coisas maiores e eu acredito que com a chegada do treinador isso seja aí potencializado, André.
Com certeza, são 6h13 da noite, você ligado na Rádio Nacional, tá na hora do
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
Na Copa do Mundo de Canoagem Slalom, a brasileira Ana Sátila conquistou medalha de bronze no K1. Ana Sátila já ganhou 5 ouros em Jogos Pan-Americanos e esta é a sua quarta medalha em mundiais. No Circuito Mundial de Rugby Sevens, em Madrid, o Brasil venceu a Bélgica e a Argentina e está liderando o torneio de repescagem. O torneio tem 8 equipes brigando por 4 vagas na elite do Circuito Mundial de Rugby Seven. O Brasil lidera o Grupo B e neste sábado, às 8h51, enfrenta a equipe da África do Sul, valendo o primeiro lugar da chave. No Grupo A estão Espanha, Japão, China e Polônia. Os playoffs serão no domingo.
Bom, e a edição de 2024 do Jubes Atléticas segue reunindo competição, rivalidade e, é claro, muita resenha. E o Maurício Costa tá por lá, vamos ouvir o Maurício.
O clima no Jubes Atléticas, claro, é de competição. Afinal, todo mundo quer vencer e levantar o troféu. Contudo, reunir mais de 1000 estudantes universitários em um mesmo ambiente pede um espaço específico para a socialização. Como conta o diretor de marketing da CBDU, Pedro Pontes.
A ideia do Boulevard, primeiro, é para poder ter essa integração entre as delegações, entre as atléticas. É sempre importante que ela fique concentrada, né? Fique próxima à maior quantidade de quadras, onde tem a maior parte das modalidades, porque a gente sabe que o atleta dessa competição, do Atléticas, ele joga mais uma modalidade, joga ali em torno de duas, três, então ele tá muito focado ali no jogo, mas ele também quer aproveitar o momento ali de descontração, a farra com, né, com não só a faculdade dele, a Atlética dele que vem, mas com os outros estados. Então a gente montou aqui, primeiro porque nos Jubes Atléticas a gente traz muito dessa descontração do clima de praia, né, a segunda edição aqui no Nordeste, então é importante, né, a gente trazer um pouco da questão local. Aqui no Boulevard, no Aeroclube, querendo ou não, a gente botou a galera na areia pra ficar aqui com o pé no chão, na areia. Fica mais, né, descontraído, não fica aquela coisa no Boulevard onde você tá ainda todo uniformizado. Então tem música, tem ali o DJ o dia todo, tem fit dance. Então o pessoal aproveita pra descontrair e não fica só no jogo, né? A nossa ideia é que o atleta passe mais tempo no evento, né? Não tenha que procurar algum tempo ali pra passar na rua. E ele fica aqui com a gente o dia todo.
São seis locais de competição próximos para facilitar o deslocamento das atléticas. A maior concentração de arenas é no Aeroclube do Rio Grande do Norte. Dentro do Aeroclube também fica o Boulevard dos Atletas. Com 1.200 metros quadrados é onde o pessoal conversa e descansa entre uma partida e outra. O espaço tem DJ, distribuição de energéticos, foto point, máquinas de brindes e até um bugre que a galera gosta de tirar foto. E não tem como escapar daquela rivalidade. Afinal, é uma disputa. A Atlética Fortuna de Economia da Universidade Regional do Cariri ficou na terceira posição geral no ano passado. Nesta sexta-feira, levou a melhor no futebol feminino sobre a Academos da Universidade Federal de Alagoas. Só que já tinha perdido antes no handebol feminino para a rival de hoje. E durante a comemoração do futebol, veio a provocação. Normal, né? O importante é que depois a galera fica de bem, digamos assim. É o que garante Fernanda Santos, vice-presidente da Fortuna.
Rapaz, é porque ano passado a gente teve duas partidas contra elas, aí com os nossos times desfalcados, mas desde então elas tiveram rivalidade na mente delas e hoje levou pro coração, né? Não tava esperando essa rivalidade, não.
A gente quebrou o joelho, né?
É por causa que disseram que a gente quebrou o joelho de uma menina, mas não vi isso aí, não. Mas é isso mesmo, eu acho que a competição leva esse espírito de competitividade mesmo, mas sadia, né? Vamos tentar levar isso na melhor forma sadia possível.
Acabou aqui, o pessoal se fala, abraço.
É, tranquilo, eu tenho contato com alguns atletas de lá e é super tranquilo. Tranquilo, é só a questão de mesmo da resenha às vezes.
Direto de Natal, Maurício Costa.
Maravilha, Maurício Costa. Bom, e a hora do futebol feminino?
Copa delas.
E a seleção feminina encerrou a preparação para o amistoso contra a Jamaica. A partida terá transmissão da TV Brasil amanhã a partir das 4h30. E aliás, daqui a pouco vai ter uma novidade aí em relação a ingressos, né? Pra galera do que quiser assistir o jogo. Daqui a pouquinho eu trago, mas antes a Brenda Balbi traz as informações da partida. Brenda.
É isso, André. Hoje tivemos a coletiva ali, né? Com o treinador Arthur Elias e a Marta também esteve presente nessa coletiva. E o Arthur falou sobre testar muitas atletas e não apenas em treino. Pra ele é importante que as atletas tenham minutagem de jogo também. Além disso, ele fez até o que não costuma fazer e já soltou as titulares do jogo de amanhã. Vamos escutar o treinador.
Bom, eu gostei muito, como eu disse na resposta anterior, do nosso trabalho. Temos, desde que eu cheguei, uma ideia de trazer muitas jogadoras para a seleção brasileira, por merecimento. Vejo que nós temos uma disputa grande em todos os setores e elas precisam vir nas convocações, não só treinar, mas também terem minutos de jogos, né, terem oportunidade. Isso foi sempre feito e continuará sendo feito nessa data FIFA. A gente testou durante os dias de treino algumas possibilidades de mudanças que são importantes para a gente ter em repertório para os Jogos Olímpicos. Em relação à equipe, se não acontecer nada de hoje para amanhã, de especial, de muito diferente, eu já vou até fazer algo que não faço comumente, tá? Mas para a alegria de vocês aí, para vocês também já terem a equipe que sai jogando. A gente sai jogando com a Lorena, a Antônia, a Thaís e a Rafa, a Tamires e a Adriana, a Duda Sampaio, a Yaya, a Ludmilla, a Cris, e a Marta, que tá aqui do meu lado.
Bom, e para falar em Marta, né, a maior expoente do futebol de mulheres no mundo, ela também disse sobre o momento dela na seleção, destacando a adaptação como algo primordial. Ela falou também sobre a competitividade dentro do grupo de maneira positiva. Vamos conferir o que disse a Marta.
Primeiro que os anos vão se passando, você tem que ir se adaptando, né? Eu acho que isso não parte somente de mim, mas também do treinador, de quem está no comando. Quando eu tinha uns 10 anos a menos, podia me colocar na ponta, no meio, até na zaga, que dava para se sobressair até razoavelmente bem. Agora eu acho que é uma questão de adaptação, né? Adaptação do momento, da situação, do adversário que a gente vai encarar. E também eu ter a consciência de que eu não sou uma menina de 20 anos, né? Eu saber me cuidar, saber que é necessário desde sempre se abdicar de muita coisa para poder ter uma situação física que me coloque oportunidades como essa, né? De estar jogando, de estar junto com meninas que têm 20, 22 anos, mas poder de alguma forma ainda contribuir positivamente. E eu tenho certeza que, não só pensando assim, mas estando junto com elas, é uma maneira que me ajuda a desempenhar o meu melhor, a me manter motivada, porque aqui é uma competitividade muito grande, mas é uma competitividade boa. Como o professor falou, ele sempre está dando oportunidade para todas e trazem as meninas para cá para jogar, não para ficar passeando ou somente tirando uma fotinha e postando. Enfim, aqui é trabalho, e o trabalho aqui é constante, é todo dia, é estudando, é praticando. Eu acho que essa competitividade te ajuda a não se acomodar, a estar sempre cobrando aquele algo mais de você. Então, eu acho que eu estou no melhor lugar.
É isso, André. E aí vamos falar um pouquinho, né, sobre essas respostas.
Vamos,
né,
antes trazer a promoção, ô Brandinho?
Vamos lá.
Porque a Rádio Nacional, ela tem 3 pares de ingresso pro jogo amanhã entre Brasil e Jamaica. A bola vai rolar às 5 da tarde no Arruda. Então você que tá acompanhando a Rádio Nacional e é de Recife ou Redondezas e queira ir ao jogo, faz o seguinte: os 3 primeiros que mandarem e-mail para radionacional@ebc.com.br. Vou repetir: radionacional@ebc.com.br. Os 3 primeiros e-mails que chegarem, cada um vai ganhar um par de ingressos para o jogo Brasil e Jamaica. Acho que a galera entendeu, né? Mandou e-mail? É um dos 3 primeiros? Você ganha um par de ingressos para Brasil e Jamaica. O jogo é no Arruda, em Recife, então é importante que você esteja perto. A Rádio Nacional vai responder e vai te explicar como você vai buscar o seu ingresso. Então é isso, Brasil e Jamaica, e a Rádio Nacional te colocando na boa.
Ó, maneiro demais, né? Se eu estivesse lá em Recife, eu não ia perder essa oportunidade, não.
Sem dúvida,
não.
Sem dúvida. Mas e aí, e o Arthur Elias e a Marta? Como é que você tá vendo esses jogos aí com a Jamaica, Breno?
André, eu acho que esses jogos vão ser muito importantes, principalmente pro grupo. É, porque assim, eu já vejo um grupo se consolidando, né? Um grupo que tá em evidente ascensão. E aí, o grande destaque é justamente o Arthur Elias dar esse apoio, esse suporte para as meninas. É, eu acho muito interessante que ele teste todas as atletas nas convocações, dando minutagem de jogo, porque a gente sabe que é muito diferente o ritmo de jogo e o ritmo de treino, né? É aquela famosa, treino é treino e jogo é jogo. Então acho que essas minutagens de jogo para todas as atletas é muito importante para o Arthur avaliar justamente como elas se sairão dentro de campo numa disputa valendo, né? Em algo valendo. Claro que não vai valer classificação, pode nem nada, mas são amistosos justamente para o Arthur levar as melhores atletas para a Olimpíada. Então, acho isso muito interessante. E aí, falando um pouquinho da frase, da fala da Marta, né? Também é muito legal ela entender o papel dela como esse grande fenômeno, né, do futebol de mulheres, e mesmo assim ser tão humilde a ponto de saber que ela não é maior que ninguém, que ela precisa sim se adaptar, precisa estar ali páreo, né, com as atletas mais novas, e ela tá ali não porque ela é a Marta, mas porque ela tá merecendo estar ali devido a tudo que ela tem desempenhado dentro de campo, André.
É verdade, Breno. Então, radionacional@ebc.com.br, ainda dá tempo. Os 3 primeiros que mandarem, cada um vai ganhar um par de ingressos para Brasil e Jamaica. Importante que você esteja em Recife ou Redondeza, já que o jogo é amanhã, 5 da tarde, no Arruda, o estádio do Santa Cruz. Bom, seleção masculina, o meio-campista Lucas Paquetá foi o entrevistado do dia. O Brasil vai disputar amistosos contra Estados Unidos e México e, na sequência, a Copa América. Antes mesmo de responder às perguntas da imprensa, ele falou sobre a denúncia de envolvimento em apostas na Premier League.
Sobre o caso, vai ser a primeira e única vez que eu vou falar. Eu fui aconselhado pelos meus advogados a não fazer comentários sobre o caso. O que eu posso falar é que eu continuo fazendo o possível, cooperando, e meus advogados vão trabalhar em minha defesa e a gente vai fazer o máximo para que tudo seja esclarecido no final disso tudo. E deixar claro aqui que eu sigo preparado para estar nesse momento. Eu acho que eu fiz uma temporada muito especial, muito boa para mim, e nas últimas duas convocações eu comprovei isso mais uma vez. Então eu estou pronto, eu queria muito estar aqui, estou feliz de estar aqui e vou estar disposto para fazer o meu melhor para ajudar a seleção brasileira.
Lucas Paquetá também garantiu que está pronto para ajudar o Brasil nesses jogos.
Bom, estou muito feliz por esse momento, é um momento que eu sempre busquei dentro da seleção brasileira. Há 6 anos atrás eu chegava como um jogador jovem que estava disposto a aprender. É claro que ainda estou disposto a aprender, mas hoje com uma responsabilidade muito maior dentro da seleção brasileira. São 6 anos, um ciclo de Copa do Mundo, uma Copa do Mundo, 2 Copas Américas. Então eu entendo e sei da minha importância, da minha relevância aqui dentro, e eu espero fazer o meu melhor para que a seleção vença, para ajudar o professor Dorival, para atender a todo o grupo. Basicamente é isso, eu reconheço a responsabilidade, espero compartilhar com jogadores que hoje são mais jovens e fazer com que a gente tenha um grupo forte e vencedor.
É isso, Brenda, o Paquetá, antes de mais nada, essa questão envolvendo aí o esquema de apostas tem que ser bem apurada. A gente não pode aqui julgar sem ter as provas, né? Sem ter a certeza de que ele participou ou não disso. A CBF optou por mantê-lo, lá na Premier League ele está sendo investigado.
Sim, ontem a gente estava até falando sobre esse assunto por aqui também, André, que o Edinaldo Rodrigues se posicionou a respeito do caso, falando que banir o Lucas Paquetá dessa convocação seria meio que já afirmar ou então puni-lo por algo que ainda nem foi julgado. E eu concordo, mas há quem discorde, né? Há quem ache que o Lucas deveria não ser convocado, não estar nessa convocação para preservar a imagem dele, para não se pronunciar ou não estar ali nos holofotes, mas o que é inegável de verdade é que o Lucas é um grande nome para a nossa seleção atualmente. Ele que realmente jogou muita bola, tá jogando muita bola, é um meio campista que realmente dentro de campo ajuda demais, tanto no setor de criação quanto também ali pro esquema tático, né, do Dorival. Enfim, eu acho que eu concordo com a fala do Edinaldo, tá, que se ele não tivesse nessa convocação ou fosse retirado, a gente estaria meio que punindo ele antes mesmo da justiça. Então concordo aí com essa continuação dele para esses jogos preparativos para a Copa América, entendendo o peso que ele tem para essa seleção, André.
Maravilha. Brenda, um abraço e até amanhã, hein, Brenda?
Um abraço.
Valeu. Amanhã tem Botafogo e Corinthians, Corinthians e Botafogo. 20h30 começa a transmissão da Rádio Nacional. Estaremos juntos por aqui. Domingo, Vasco e Flamengo, 16h, 15h começa o show de bola nacional com o Felipe Rangel dando o recado. Valeu, galera. No Mundo da Bola volta segunda, 18h. Aquele abraço, hein? Tchau.